A Beyoncé não podia nem ter eye contact.
Vamos lá. Que eu, jura, a Beyoncé não pode ter
não eye pode contact. Olhar pra ela, assim. São só algumas pessoas específicas da equipe que
não,
podem
peraí,
olhar.
Peraí, peraí. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Isso é nível bom. Isso é uma aspas boa.
É.
A Beyoncé... Não é aspas, não, porque... Boas, não, porque todo mundo sabe disso. Você não é...
Não sei.
Não, peraí.
Você tudo está, não é letrado Beyoncé. Em Beyoncé? Qualquer pessoa que tem um mínimo de letramento em Beyoncé, Maurício,
ela
sabe disso.
Ela não olha no olho das pessoas.
Não é que ela não olha.
Ah, ela escolhe.
Ela olhar, tudo bem. Mas ela não quer que olhem pra ela.
Mas ela é Beyoncé. Você quer que a pessoa...
Porra, a
Beyoncé
tá passando.
Nos backstages, não
pode. É tipo o pôr do sol falar, não olhe pra mim. Falar, pôr
então,
do sol,
irmão. Pois é, né, Beyoncé? Porra. A Beyoncé tá nos assistindo com certeza. Manda esse recadinho pra ela.
Senhoras e senhores, esse pra mim é um dos achismos mais esperados. É ou não é, Marcão?
Eu nunca tinha ouvido essa expressão antes. Então...
Nunca ouvi essa expressão?
É, né?
É que todo achismo aqui ele é muito esperado, Tite. Uhum. Mas esse daqui é muito. Eu vou falar por quê. Esse encontro é inusitado, estávamos falando disso. Porque eu já trabalhei com a Tite, mas trabalhei assim meio
de
rápido.
Má vontade.
Muita má vontade, mentira. Pô, era Rock in Rio, não tem vontade de má vontade. Tá o Def Leppard, tá. Mas assim, eu trabalhei com a Tite, mas a Tite, ela tem uma coisa comigo, que não é de trabalho, a gente se encontra e fica 7 horas e meia batendo papo. Tu tem muito assunto que passa, tem muita questão que nós dois não entendemos e a gente tenta junto chegar em algum consenso. Temos filhos, temos cabeças totalmente diferentes e temos diálogo. Isso é muito interessante.
Isso é muito legal. E a gente fica um provocando outro, tipo,
muito!
De má vontade.
Muito.
A gente tem uma intimidade estranha e imediata ali, né?
Mas eu acho que tem uma coisa a ver com o meu mundo é diferente do teu mundo. Beleza. Só que hoje, quantos anos você tá?
37.
Tá, 37.
Ó, quando pensou mais de um segundo é porque já tá começando a ficar...
Ou começando a mentir, que você falou, qual que eu falo?
Não.
Mas ele é 49,
não,
você não tem 37.
Somos, ó, anti-etarismo aqui.
Okay.
Estou muito feliz em estar mais perto dos 40.
Sim. Eu não, eu tô péssimo. Tem alguma diferença? E eu acho que tem a ver com... Você tem 37, eu tenho 39. A gente pensa muito diferente, mas a gente tem 37 e 39. Então a gente consegue dialogar.
Sim.
A galera de 17 já é nível assim. Qual chocolate ele come? Comeu o Kit Kat? Eu não converso. Comeu o Bis? Eu converso. Uhum. Tem essa situação que... Eu acho que as pessoas, elas não tentam esse diálogo. E a gente tem uma coisa tipo... O que passa na cabeça desse cara? E eu vou e falo. Você fala... Ué, faz sentido. Ou não, mas...
Mas eu acho que nós dois... Gente, tu, fala de ti, porque eu não vou falar muito de mim.
Tá.
Não tá naquele extremo que é até que passa por coisas que são crimes no discurso. Então, tá num lugar que a gente pode dialogar. Porque dependendo do que a pessoa me fala, é realmente não vamos
desenvolver,
entendeu?
Olha o problema que a gente tá vivendo no mundo. Você falou assim pra mim, pô, tem uma porrada de amigo meu que acha que você é bolsonarista. Entendo esses caras. Você entende que esses caras estão no mesmo lugar de outros amigos meus ou seguidores que estão aqui falando assim, nossa, a Tite é comunista?
Mas eu sou.
Você é?
Vamos pra isso que a gente tá. As pessoas acham que existiu o fantasma do comunismo. Abre aspas. É. Não vou falar quem disse essa frase num outro videocast. Que o Brasil estava totalmente aparelhado com o comunismo, assim. Então as pessoas, elas não têm nem o conceito do que
não,
é o
bem,
comunismo.
Não, tudo bem, mas assim, você não é essa radical de esquerda que a galera te pinta. Ou você se considera essa radical?
Uma radical de esquerda, depende de qual esquerda que tu tá falando.
Então, aí vai pra esse caminho. Você se considera uma pessoa lacradora?
Me considero, mas eu não gosto desse título.
Por quê?
Porque eu acho que é vazio. É o que coloca as causas que são muito preciosas e fundamentais em um lugar muito vazio e raso.
Tá, mas você se consegue... Eu acho que o lacrador, vou dar uma opinião sobre o lacrador. O lacrador, pra mim, ele não tem uma posição política definida, uhum, né? Mas o lacrador é aquele cara que ele só quer, tipo... Ele esvazia o debate, na minha opinião, com uma coisa do tipo... Gente, vocês têm que ser desse jeito. É assim que se pensa. Tá tudo errado. Eu estou indignado. E, ao mesmo tempo, você vai ver a vida da pessoa, ela não condiz com a realidade... Daquilo que ela tá proferindo.
Eu
proferindo
acho que
um termo muito bom.
O lance de ter que ter opinião pra absolutamente tudo... Gente, calma, não precisa. Você não precisa opinar sobre absolutamente tudo. Vamos falar de alguma coisa bem... que tá acontecendo agora. Bem contemporânea, atual. Está acontecendo nesse momento guerra Palestina e Israel, tá?
Sim.
Bom. Mexe com sentimentos muito profundos de ambos os lados... agora a ONU se manifestou, vê várias pessoas se manifestando, né, principalmente pró-Palestina, mas tu não precisa necessariamente colocar um textão sobre... É que eu dei, acho que um exemplo meio ruim, porque esse exemplo é um exemplo extremo. Mas sobre, sei lá, o Felipe Neto falando do bis. Não precisa da sua opinião esse assunto, se você não quiser ou não tiver estofo.
Você não acha que o problema é da internet, que ela começa com uma pergunta, o que, que você acha?
Eu acho que tem mais problema esse episódio, mais um. E inédito isso que aconteceu hoje.
Okay.
Parabéns. Maurício esqueceu de fazer
não esqueci,
um merchan.
Não, eu ia falar, eu ia puxar, Marcão. Você com ansiedade,
mas eu preciso te lembrar. Eu preciso te lembrar.
Mentira!
Não, mentira. Tem coisa melhor do que bis. Tem as roupas da Insider. Obrigado. Mas vou te dar um bis depois, que a gente tem bis e KitKat aqui, que fez uma gravação, que eu sou isentão. E eu como o esticadinho morango.
Maravilhoso.
É o chocolate do isentão. É o seguinte... Insider, obrigado. Se não tem Insider, não tem o Achismos. Eu estou te dando aqui. Eu vou te dar... Você não conhece a linha Insider? Você nunca pegou nada em
eu
podcast?
Eu conheço. Ai, nossa, eu estou precisando tanto. Eu uso a... Nossa, eu falo... Ai, tem várias igual na academia. Nada.
Você não está entendendo. A Insider é roupa com tecnologia. Então, assim, por exemplo, eu vou falar por mim. A camiseta se tira da gaveta, põe no corpo, ela desamassa. A meia antiderrapante. O boné é resistente à água. A cueca abraça a bola. Um grande abraço.
Abraça a bola.
Abraça.
Dá uma abraçada.
Abraça,
muito gostoso.
Legal.
Cupom de desconto Maurício12. Garanta pro seu Natal.
Gostei,
e
obrigado.
E por aí vai. Imagina, a gente tava então no papo antes, que você me interrompeu.
Ah, mas foi por uma boa causa.
Que era uma coisa que a gente tava falando sobre... As pessoas não precisam...
Dar opinião sobre tudo.
Então, mas sabe qual acho que é o problema, na moral? A rede social, ela tá assim. Tipo, você pega lá, ó, choquei. Vou botar um exemplo. Podia ser alfinetei, babadei, dei, qualquer porra que tenha.
Fofoca gospel.
Fofoca gospel. Titi Miller aparece com visual novo. O que, que vocês acham? Isso, pra mim, é onde começa o problema.
É porque quer engajar, né? Tudo que faz uma pergunta...
E aí a internet inteira, o Twitter, ele fala assim... E aí, como é que foi seu dia? E aí, não sei o quê. Então, isso faz... O que, que você pensa sobre...
Eu não lembro se... Eu não uso mais o Twitter, que agora é X. Mas que eu nunca vou chamar de X, né? Elon Musk,
nossa,
que ó...
transfobia. Minha teoria é o seguinte, mudou de nome.
Passou pro Elon Musk. Essa é a minha teoria. Mas eu não sei se ainda é isso que eles perguntam ali no tweet, né? Que é, o que você está
pensando?
Um grande foda-se para a maioria dos pensamentos que a gente tem ao longo do dia, né?
Mas eu acho que é mentira que assim, a gente está pensando na África. Acho que a gente não está
pensando
na África.
Então, pois é, não é o que a gente está pensando.
Você está pensando, então o cara... Eu acho que as pessoas não estão indignadas nas redes sociais. Eu acho que elas fingem que estão indignadas porque isso gera um pertencimento de alguma coisa.
Que está engajando, né? Devia ser.
Nem... indignadas e nem tão entusiasmadas assim. Tu já se pegou nessa... Vocês já se pegaram nessa situação de, tipo, comentar um ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha em caps lock e tá assim, ó, no sofá.
Ah, sim. Sim, isso é uma mentira. Você fez essa transição no sentido de você... Você é híbrida, você veio de um universo
analógico
e se torna digital. A internet, ela mexeu com você de alguma maneira... pesada, porque você viralizou com muitos cortes, digamos, que podem ser considerados polêmicos.
Cortes da TV ainda, né? Porque lá em 2016 não era no nem videocast que estava acontecendo.
Era na televisão.
No Lollapalooza, do DJ e tal. Depois teve a Anitta.
Ali foi 2016?
2016. Foi no
mas tinha internet 2016. Já tinha o Twitter bombando.
Tinha, mas passou na TV. E eu escutei uma... Escutei não, eu li uma parada que eu achei muito interessante. Uma analogia ali, um parada muito interessante, que era como se eu tivesse quebrado a tela do Facebook. Saiu do Facebook e foi para a televisão, sabe? Aquele tipo de coisa, a gente está acostumado e tá, sei lá, era totalmente normal ler esse tipo de coisa no Facebook, que na época era muito mais usado do que o Twitter, não sei se era mais usado que o Twitter, mas enfim. Na televisão as pessoas não estavam tão acostumadas a... escutar aquele tipo de opinião tão enfática sobre algum assunto.
Porque, só me contextualiza, era um DJ machista, alguma coisa do tipo?
Era um DJ israelense que tinha letras que eu acho misóginas, que hoje seriam consideradas criminosas, assim, até. E tinha, além das letras, tipo, seja uma vadia na cama, mas antes lave a louça, e outras, né? Ele se promoveu muito em cima dessa imagem de um cara muito idiota e... filho da puta mesmo, assim, um cara muito nojento, ele botava, fazia ensaios com mulheres que pareciam muito novas, assim, menores de idade, com dólares e com simulando drogas.
E é um cara que tava fazendo show no Lollapalooza.
Ele tava fazendo um show do
E você pegou o microfone e falou, cara, é um absurdo, eu não lembro que você falou uma coisa disso.
É que toda vez que a gente falava de um artista, tinha que contextualizar um pouco ele, assim, e lógico, Isso, eu fui muito cobrado depois disso. Ah, mas você não vai falar disso, você não vai falar aquilo. Como se tivesse um radar de machistômetro.
É isso que eu te perguntar, como é que a gente vai falar disso.
Ah, e o cara do Axl Rose... Não, o Axl Rose bateu na mulher nos anos 90.
Você não vai falar sobre isso? Você não vai falar sobre aquilo?
A gente tinha, sei lá, 2 minutos pra falar. E Guns N' Roses tem uma carreira de 400 anos e pegar especificamente um recorte ali seria um pouco descontextualizado. Já esse cara, essa era a biografia dele, entendeu? Não tinha muito mais o que falar além disso. Eu ia o quê? Contextualizar as músicas? É isso. Contextualizar a figura, a persona com que ele se colocava, né? Ou se coloca perante o mundo, era isso também. Tanto é que tinha uma DJ, mulher, que falava que não, gente, normal, um personagem e tal, mas um personagem, no mínimo, asqueroso.
Não, tudo bem.
Ele não tinha muito o que falar, o que, que eu ia falar?
E esse é o grande problema.
Com 10 segundos de fala.
Mas isso que eu percebo que hoje, acho que hoje é o grande problema de uma crítica. Porque você dá uma crítica, as pessoas falam assim, por que você não critica todo o resto?
Ah, que é um saco. Na semana seguinte já tava... Lá o Gentili falando de uma... Eu não lembro quem da esquerda, algum político foi acusado de ter tido um relacionamento... Eu não lembro mesmo. Tóxico ou abusivo. E o meu machistômetro tinha que estar lá apitando, porque tá aí todos os caras machistas do campo da esquerda, ou esquerdomachos, tinham que ser denunciados por mim no meu Instagram. Enquanto eu tinha mais o que fazer do
então,
que ficar...
E você, né, começa a tua carreira como uma comunicadora de entretenimento, digamos assim.
É.
Né, você fala de música muito bem, você tem uma noção do
mundo...
Eu gosto das suas análises musicais, realmente. Você fala muito bem e tal, e de repente você tá lá dando uma opinião sobre uma coisa. Isso te enche o saco um pouco? Ou você queria ser mais aquela Titi da MTV lá no começo, mais assim, puta... Legal,
mas essa já era assim. É que não, na época que eu entrei na MTV, era 2008, as coisas não viravam... Primeiro que a MTV tinha uma puta treta com o YouTube, então não subia pro YouTube. Tem pouquíssimas coisas do Podsex ou do acesso à MTV. Tem pouquíssimas coisas no YouTube hoje. São coisas que fãs colocaram no YouTube e não... Nada muito viralizável, mas eu lembro de falas, assim, abomináveis que eu tive no... acho que no MTV Sem Vergonha não muito, ali nos últimos anos do acesso também não tanto, porque a gente foi tendo uma noção, mas, cara, eu era uma guria de 20 anos em 2008 entrando...
Sim,
na MTV, muitas coisas.
Sim, tudo
assim.
Bem, mas acho que todo mundo tem isso. A minha questão...
É que eu acho que eu não mudei, entendeu? Eu acho que eu sempre fui...
Mas
claro,
o mundo mudou.
Criando...
Eu sempre acho isso, que assim, eu não mudei também. Mas o mundo mudou e você começa a ter que se adaptar ao mundo que mudou. Por quê? Porque agora você fala assim, porra, tô aqui com o Marcão. Eu sento com ele, a gente fala crimes, sentado, batendo papo, falando merda. É. Sei lá, papo de brother falando merda. Daqui a pouco, toda a mesa de bar vai ter uma câmera e vai registrar. Então você vai ter que mudar porque você tem que fugir desse novo problema que vai estar tendo. Você entende o que eu quero dizer?
Sim.
Agora você tá... Antigamente você tava na MTV falando sobre o Skank. Legal, você falava uma coisa ou outra. Agora tudo que você fala reverbera pra cacete.
Sim, porque tem os cortes, eles são eternos. E principalmente quando estão descontextualizados, vira o retrato de um momento que, na verdade, é um álbum de fotografias, né? Principalmente um videocast. Por isso que as pessoas não ficam meio assim agora, podcast, videocast, porque são conversas muito longas.
E vai dar uma merda em algum momento.
Que a gente, às vezes, tá... parafraseando alguém, mas sai da nossa boca aquilo e, nossa, olha que absurdo o que ela falou.
Isso acontece muito.
E não é que eu não mudei, lógico que eu mudei. Eu tenho 37 anos, entrei com 20 na TV. O que eu não mudei, que eu quis dizer que eu não mudei, é que eu sempre tive essa... É uma característica da minha personalidade mesmo, de falar as coisas que eu penso. Eu sou uma pessoa muito espontânea e o que eu falo no bar com as minhas amigas é... Eu falaria na... Tudo que eu falo aqui é o que eu falo...
Eu também,
não,
mas é isso que gera o meu...
Não tem, assim, filtros
eu também não
diferentes.
Tenho. A gente não tem filtro.
A gente falou sobre isso também lá.
É, a gente não tem filtro.
Última vez que a gente...
Mas esse não filtro, pra mim, é mais fácil. Porque eu faço comédia. Você é uma comunicadora. Você tá ali representando...
Tu falou que tu não me acha engraçado agora, é isso?
Sim,
você
é eu ouvi.
Porque se você... Não, pelo contrário.
E eu rachando o bico.
Não. Deixa eu falar. Eu vou corrigir porque eu consigo o meu cérebro mudar isso daqui. Que é o seguinte. Se você não fosse engraçado, você seria comediante. Agora mandei bem.
Ah!
Psicologia reversa da comédia brasileira.
Agora ela tá mal. Agora ela tá péssima. Okay. Mas assim, porque você é uma comunicadora, você é uma pessoa que tem que falar do Lollapalooza.
Sim.
Você não, tipo Silvio Santos, você não pode falar sobre jornalismo, você tem que apresentar, sabe aquela coisa assim? As emissoras querem que você seja a pessoa que fale sobre, fala das coisas
chapa
boas.
Chapa branca.
Chapa branca, pô, que isso? Vai falar do machismo, porque você vai falar do machismo do cara, aí vai vir uma militância e fala, por que você não falou do machismo do outro? Por que você não fala? Aí você não se torna um pouco hipócrita? Você não fica meio com esse medo de se tornar,
não,
tipo, aqui tá vindo, aqui não tá vindo?
Não, isso aí é uma projeção das pessoas que eu não boto, que eu não seguro no colo e embalo esse neném.
Uhum.
Fique você com as suas projeções de querer muito ser uma pessoa que tem um espaço e uma plataforma gigante, que é a televisão, para poder ficar com o dedo em riste e opinando sobre tudo. Eu tô de boa no meu papel. E primeiro como sou jornalista e depois o que eu fazia tanto na MTV quanto no Multishow e agora faço no Acessíveis, não é jornalismo, é entretenimento. E tanto a MTV quanto o Multishow, acredito que mais ainda o Multishow, por eu já ter tido um repertório de 6 anos de MTV, sabiam exatamente onde eles estavam se metendo e não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem 5 vezes... que eu falei alguma coisa dita polêmica, que eu fui depois até questionada por colegas da área da comunicação ou jornalismo. Nossa, mas isso não levou uma represália, ou não levou um come aqui, né, dos seus chefes. E eu ficava, né, até chateada por isso, assim, porque mostra o quanto essa postura chapa branca é...
Chata branca.
É chata branca, é verdade. Olha o ato falho que deu certo. É muito ruim e engessa demais,
eu
né?
Concordo.
Eu não acho que todo jornalismo tem que ser de opinião. Eu acho que esse é o grande
problema
de
muito... É que a opinião tá dando muita audiência, então ele
não, agora,
passa...
É que agora tudo é opinião, né?
É tudo opinião.
Quem vai lá, assim, os veículos tradicionais de jornalismo, né? Você vai pegar um... Por mais que sempre vai ter um viés. O Estadão, a Folha, a Globo News, a BBC, a Record.
Mais do que um viés, um objetivo.
É, mas tem minimamente ali uma apuração... Às vezes é bem mínima, né? Uma apuração de ambos os lados. Às vezes o que está sendo dito, a opinião fica muito mais num tom facial do que um pau no cu do DJ. Não vamos falar isso, entendeu?
Tá vindo um DJ muito bom. Você já faz uma ironia que a pessoa entende.
Eles não vão falar isso, estão cobrindo política, né?
Sim.
Enfim, estão cobrindo uma guerra, né? E quem coloca... isso aconteceu recentemente, voltando por caso da Palestina. Teve agora, né, na Globo News, um jornalista que tem, né, décadas de profissão, que não contextualizou, segundo ele, muito bem a fala e... depois fez uma errata dele mesmo, falando que ele... pedindo desculpas, dizendo que ele foi mal interpretado. Por isso, assim, né? Porque é esperado do jornalismo mais tradicional que as pessoas realmente não emitam opinião nenhuma. E se uma pessoa fala um A para além daquilo que está na borda, isso já gera um ruído muito grande. Agora, no entretenimento, não muito, sabe?
Mas você não tem uma coisa meio... sei lá, são perguntas, né? Do tipo, não fale mal desse artista, porque esse artista, ele é o cara que paga isso daqui. E você é uma menina
que
do entretenimento.
Paga?
Sei lá, o empresário dele é o cara que põe dinheiro na MTV, na Multishow. Então, não pode falar mal desse artista. Esse artista que é o cara, o machista do Irã, foda-se. Agora, não vai falar da Luísa Sonza, que foi condenada de racismo. Essa daqui não pode, essa pode, essa não.
Sim.
Existe essa coisa meio velada, assim? Você sente isso?
Na MTV, tinha uma... Nossa, pra você ver como... Assim, eu sempre dei os meus mais sinceros foda-se mesmo. Porque tinha... Agora, o Rebelde voltou pro Brasil, né? O Rebelde...
Voltou.
O Rebelde mexicano.
Sim.
Tinha o Rebelde brasileiro. E eles falavam todos os dias no Twitter, me mencionando o Acesso à MTV. O Acesso à MTV foi o primeiro programa da TV a ter 1 milhão de seguidores.
Ah.
E depois o Zico Góes confirmou que quando a MTV voltou para a Viacom, o Twitter, que virou o oficial da MTV, não era o da MTV, porque tinha menos seguidores. Foi o do Acesso.
Pegaram aquele Twitter do Acesso e virou
Exato,
MTV.
Da MTV, que agora é o da Viacom.
Tá.
Aí eu dei uma tweetada, assim, sem o menor... nem perguntei para o meu... Na época era a Fernandinha Soares, minha diretora, ou o Ortega, que era o diretor de núcleo, ou ainda o Zico Góes, que era o diretor de programação. Nem perguntei, eu só falei, gente, vocês enchem... porque eles ficavam tweetando todos os dias, mas assim, flodando. E isso atrapalhava as enquetes que a gente fazia ao vivo. Porque ligado, fazia muita enquete.
Você queria ver o resultado, tava lá. Chama você aqui pro Brasil.
Nossa, me chamem o VJ, Chay Suede. Chamem o Chay, não era nem VJ. É. Chamem o Chay Suede, Chay, um fofo, beijo Chay. Eu tuitei o seguinte... Graças ao fandom insuportável, se depender de mim, nenhum dos rebeldes pisa na MTV. Pra quê, né? Mandei um ADM pro Chay e falei, ó, não é nada pessoal, tá? Assim, mesmo, é que os fãs são insuportáveis. Eu não lembro exatamente o que ele respondeu. Eu não quero comprometer ele. Mas, ou cuspe pra cima, corta 3 semanas depois o Chay contratado como VJ da MTV. E eu... não vai entrar. Então, eram coisas que, assim, é uma mistura de um pouco de inconsequência com...
Mas não faz parte da parada que você vive? Às vezes eu acho assim...
E não levar tão a sério, sabe?
Então, esse é o papo que eu ia te fazer. Porque, assim, eu conheço você nos bastidores. Eu acho você muito engraçada, muito divertida, mas talvez as pessoas não tenham essa imagem tua. Você gosta de se levar a sério? Tu tem uma coisa meio assim, eu preciso ser levada a sério?
Depende da pauta.
Então, como é que funciona essa tua cabeça? Qual pauta tu quer ser levada a séria? E qual pauta você gostaria que fosse um pouquinho mais de idiota e você não consegue ser? Tem algum lugar que você queria ser mais de idiota? Vamos começar por essa.
Se é algum lugar que eu gostaria de ser mais idiota?
É, alguma coisa sua que você fala, pô, eu queria ser mais leve aqui, ó.
Ai, que ó. É. Posso deitar, tipo, análise, assim, da terapia?
Peraí, eu tenho que enquadrar, lembra?
Eu não sei, eu lembro do que aconteceu depois desse tweet do Chay, que eu só tuitei por cima, errata. Porque, sabe, Chay foi contratado.
Você fez uma piada foda.
É, mas assim, não sei se foda, mas...
É uma piada, porque errata. Aí você vai e fala, porra, vou brincar com essa merda que aconteceu.
É, porque isso, eu tava levando zero a sério, assim, eu só não quis ser desrespeitosa com os artistas, que não tinham absolutamente nada a ver com aquela flodagem de fãs de 12, 13 anos na época, que aliás, muitos deles são pessoas que hoje seguem, né, nos acompanhando... No Acessíveis, principalmente, a gente, né, é uma... Ainda pedem RBD, mas agora queriam que a gente entrevistasse RBD e RBD mesmo.
RBD Sênior.
No Acessíveis. Acabou que não rolou. Sênior. Não é o True, né?
RBD Millennial, seria?
Millennial, não, é que não, eles vieram ao mesmo tempo, né? E não queria ser desrespeitosa com nenhum dos artistas, assim, eu acho que, né, super talentosos ali, cada um com o seu talento.
Mas tinha uma coisa meio Zico Góes, sei lá.
Nenhum, eu nunca fui repreendida por nenhum chefe por absolutamente nada
nunca
que eu falei.
E nunca teve uma coisa do tipo, gente, tome cuidado com esses artistas aqui, esses não.
Por questão de gravadora, a única coisa, assim, o único ponto que era mais sensível da gente falar no acesso, ó a burrice, era do YouTube. Porque o YouTube e a MTV estavam tretados. Então, não era... Ah, estreou no YouTube o clipe novo da Lady Gaga. Estreou em uma plataforma de vídeo.
É o famoso microblog, que não é o Twitter.
Que bosta! Não, e tadinha da MTV, achando que ia concorrer com o YouTube,
cara,
né?
Que bizarro.
Então, mas isso foi nos primeiros anos do acesso. Eu acho que... Com certeza, no final do acesso. A gente já podia falar Twitter, YouTube... Porque era muito analógico ainda, né?
Era muito início, né?
E aí, não vamos falar do Twitter porque é outra plataforma. Do Twitter, não. Não vamos falar do YouTube porque é outra plataforma.
Não vamos dar voz pros pequenos. É quase que isso, assim. Eles vão começar a bombar por causa da gente.
Não, era concorrência, né? A gente passava os clipes e eles também. Eles estavam, na verdade, fazendo com que...
Você percebeu a MTV acabando?
Não é que eu percebi, eu vivi, eu chorei igual uma cadela.
Não, mas você percebeu uma coisa, é você viver, mas você percebeu que falou assim, daqui a 3 anos, eu acho que eu preciso mandar currículo.
Como é que eu vou te explicar? Porque não era uma percepção, era uma certeza.
Jura?
Eu entrei lá e foi, acho que foi o primeiro ano que o violinista começou a tocar o final do Titanic.
Você sou eu, na versão pop.
Porque tu também faliu 3 empresas?
Você faliu 3?
Uhum.
Não, peraí, quais foram as 3?
Eu era contratada de uma empresa de recreação infantil chamada Batatinha e Moranguinho.
Isso é maravilhoso.
Aí
não, mas
chegou.
Mas eu entendo.
Mas eu onde eu queria.
Pelo amor de Deus. Peraí, vamos falar disso. Eu quero muito saber disso.
Eu era recreadora. Com 12 anos eu comecei a trabalhar e
bater. Imagina a recreadora. Chegou a criança que abusa aqui dos meninos.
Que horror. Mas depois disso eu trabalhei em uma... acho que foram 4 empresas.
Você ganhou de mim.
Numa empresa que era de... Aí eu já comecei a desenhar. Era de estampas, era Surf Kids e Surf Boys. Eu trabalhava na Surf Kids, que era roupas de neném, assim, era. Sim. Até 2 anos, com motivos surfistas e tal. Então, era polvinhos e não sei o quê, e sereinhas. Rest in peace.
Ok.
Depois eu trabalhei...
Mas com você lá dentro?
Comigo lá.
Ah, tá. Porque uma coisa é, tipo, fechou a Kodak, porra. Também não, uma hora vai fechar.
Não,
você tava
no processo... Tava lá.
Cara, a gente precisa bater muito papo.
Então, pois é, não fala pra Klepme, né? Porque a Klepme é a produtora do Acessíveis e do Xilique. Não, e depois teve uma outra...
A Klepme não acabou.
Fica tranquilo. Não, a Klepme tá... Mas é que eu acabei de entrar, né? Dá mais uns 2 aninhos que... Não,
mas aí você é culpada. Porque assim, eu vou te falar a minha história. Só pra você entender. Eu trabalhei no CQC. CQC, ele acabou comigo. Não, não, não fui eu que acabei com o CQC. Eu fiquei lá há 5 anos.
Lembra da primeira entrevista que tu fez comigo?
Não. Lembro. Foi na MTV.
Foi no prêmio.
Foi na MTV. Esqueci lá o.
VMB?
VMB. Alguma coisa VMB.
Tu lembra da entrevista?
Não. Não lembro da entrevista.
E agrediu.
Uma mega patada.
Eu dei uma mega patada?
É, tu fez uma. Foi fazer uma piada.
Ah, mas você quer ser, né?
Muito sem graça. E eu fiquei assim. E a parte da piada,
isso,
cadê?
Isso é maravilhoso.
Não tinha que acabar com uma piada. Falou alguma coisa, okay. Alguma coisa bosta, assim, que eu não era nem ofensivo nem nada. Só foi assim, ruim.
Okay.
Aí colocou o microfone pra mim e eu fiquei.
Ah.
Não, tô esperando tu fazer a piada. Não tem a hora da piada?
Ah.
E aí tu fez essa cara.
Mas eu falei o que depois?
Caralho!
Eu acabei de emular o que aconteceu?
É, então...
E entrou no ar?
Assim, não sei, eu não assistia muito CQC.
Ah, eles botavam um palhacinho. E aí botavam no ar.
Deixa a piada pro palhacinho.
Isso.
Eu sou o demo, sou o capeta.
Mas você entende o que era o CQC? Do tipo assim, puta merda.
Sim, sim.
A Titi Miller tá aí, o quê?
Claro, sim.
Vai! Vai aonde? Ali, ela? É. Tipo, perdido.
E aí vai entrevista a, sei lá, outra menina que é parecida.
Você vai fazer... É, exatamente.
A Jona Rosa, né? Que nunca, a gente
não,
era...
Você que você era maluquice, porque você tá fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Você não tem pergunta pra pessoa, a pergunta é do espontâneo.
Não tem, eu já passei por muita cobertura.
Porque o repórter, quando você faz assim, eu vou fazer o evento do Lollapalooza, tu fala assim, eu já fiz, do Rock in Rio. Ah, beleza, depois eu vou entrevistar a Isa, vou entrevistar fulano, eu vou preparar as perguntas.
Mas não tem nada disso no Prêmio Multishow.
Tem.
Tem. Assim, tem 40 fichas, porque qualquer pessoa pode aparecer.
Tudo
e naquelas
bem.
40 fichas,
mas
um
você
aparece.
Mas sabe quem vai aparecer. Ali, às vezes, no CQC, cara, tu não faz ideia quem aparecer. Você tá num futebol beneficente do Ronaldo. Aí, do nada, tá o Badawi. O que o Badawi tá jogando
porque
aqui?
Porque o Badawi tá em todos os lugares, não sei. Eu acho que ele tem vários gêmeos por aí.
Ele tem energia de sobra, viu?
Nossa, tem. Mas eu fiz uma cobertura
do... É um minuto
do...
pro fim do mundo, então ele tem que ir aproveitar.
Eu fiz uma cobertura do Europe Music Awards, alguma coisa assim. Eu fui pra Londres fazer essa cobertura... E, pô, eu tava com a canopla do Multishow que ninguém conhecia e eu tava do lado de uma gringa da MTV, que era uma loira de, sei lá, 1,80 m, deusa, com toda, nossa, toda maravilhosa. E a canopla da MTV chamava muito.
Sim.
Não era, porque senão seria um evento da MTV. Era um evento, era um evento que não era da MTV, era um evento
mas
de música.
Mas você com a canopla da MTV?
Com a canopla do Multishow.
Ah, tá. Que aí já
ninguém
é porra
vendo,
nenhuma.
Ninguém
já
vendo.
Já não tem valor.
Exato. Aí eu lembro de chegar, o approach era... Eu lembro que eu cheguei num cara chamado Passenger, The Passenger, que era tipo... Cara, tá todo mundo ouvindo muito você no Brasil. Minha mãe é muito sua fã. Eu nunca tinha ouvido falar. A minha mãe é muito sua fã, sério. E o cara, ai, sério? No Brasil? E aí acabava desenrolando uma entrevista dali, porque era no Pelo Amor de Deus que a gente conseguia.
É isso aí. Então, eu ia falar dos outros lugares que eu fali, né? Que eu trabalhei no CQC, acabou. Trabalhei no Pânico, acabou.
Nossa.
E aí eu fui pro video show. Eu nem queria, mas era 30 anos no ar, eu falei, isso não vai acabar. Eu entrei 3 meses e acabou. Falei,
nossa,
acabou.
Tá,
então temos aqui essas histórias. Mas como repórter, eu quero entrar nesse lugar que eu achei muito interessante.
É.
Esses perrengues de repórter, tipo...
Sim.
Porque você falou uma parada que ninguém sabe. A quantidade, a dificuldade que é você ser repórter de improviso. Porque você não é... Tem um repórter, jornal nacional, que é a Ilse Scamparini, que sabe o que vai acontecer, vai ter o um negócio do Papa, ela é muito boa pra passar o texto e tal.
Uh-huh. Mas sempre ela, num telhado, né, meio gótico.
É, um telhado, o Papa. Ela só fala do Papa, deu mó dó dela. Tipo,
assim. E tá sempre num telhado, é ela é uma pomba, né?
Não, preto, não é não, ela é maravilhosa. A Ilse Scamparini,
preto, né?
Ela é foda. É. Mas ela só fala do Papa, ela não aguenta mais a vida
dela.
Ah,
ela tá chateada mesmo.
E o Papa hoje foi pra não sei o
que. Porra, lembra que assim, quem lembra da Ilse Scamparini no Rock in Rio, com aquele óculos?
Sim, porque ela quer sair.
A House brasileira.
Porque ela quer curtir a vida, o cara só fala do Papa, dá mó dó. Ela tem Roma.
Tadinha,
ela espera ela torce pra ter guerra em Roma, pelo amor de Deus.
Vaticano, mata
pra eu ser a menina que fala da guerra. Não fala do Papa, caralho. Enfim, tem essa repórter e tem a repórter mais, assim, descolada, que é você. Que é tipo assim, multishow, vai ter o prêmio, vai ter não sei o que, não sei o que lá. E tem o repórter kamikaze, que era nós, CQC e Pânico. Uhum. Que era o cara assim, cara, vai na festa, eu quero material, tira a coisa. Aí você entrevista o pipoqueiro, entrevista não sei o que. Aí vem você do nada, tem que fazer uma pergunta, mas tá o Tony Belotto passando, tem que sair e pegar.
Sim.
É uma loucura. Nesse seu universo de entrevistas com repórter, com produtos internacionais, óbvio que você já respondeu essa pergunta, mas eu queria ver aqui. Teve algum caso, assim, muito engraçado, alguma coisa que você falou, cara, eu tô entrevistando o Paul McCartney e perguntei sobre que bosta de pergunta que eu fiz.
Tive várias. Eu quero ver isso. Porque no meu primeiro ano do Multishow, eu entrei em 2013, né? Eu e Marília Gabriela fomos, acho que poucas... né, nem sou jornalista, poucas jornalistas da televisão, estiveram em duas emissoras ao mesmo tempo, porque a MTV já tinha fechado, mas o último produto produzido pela MTV foi o Mochilão que eu apresentei.
Sim.
Só que enquanto estava sendo transmitido, eu estava no Rock in Rio. Nossa, eu lembrei do Nando Reis agora, só uma aba que é...
Momento TDAH.
Não, eu sei o que eu vou falar, eu entrevistando o cara do Slipknot, que eu não fazia a menor ideia, eu pedindo pra provar as máscaras dele, no final acabou que eles adoraram, porque quem entrevista banda de metal geralmente é muito fã, sei lá, podia ser o Jimmy London, ou até o Guilherme Guedes, que entende muito mais, mas me tacaram lá e eu não perguntei nada de música pra ele, fiquei perguntando as máscaras, eu sabia que ele... Entrei no Instagram dele rapidinho, vi que ele tinha postado foto com o filho, elogiei o filho dele, pronto, ganhei. E aí a gente foi improvisando isso, mas assim, ainda mais em inglês, aí eu sei que teve uma hora que eu fui, cara, o que eu quero perguntar mesmo, sabe? Assim, ó, mil voltas pra perguntar um negócio que acabou que não deu muito certo a pergunta, mas ele foi simpático assim mesmo.
O cara do Slipknot.
Que eu não lembro, não, como é o nome dele? Corey Taylor. Um super fofo. Mas nesse mesmo Rock in Rio, o Lucas da Fresno tava lá como nosso repórter. Esse aí sim, ó. Kamikaze por vontade própria, porque ele ia assim... Porque ele não precisava provar nada pra ninguém, ele já era ali, né? O frontman da Fresno. E ele tava cobrindo o backstage. E eu tava no estúdio, ancorando o palco Sunset com o Guilherme Guedes. E tinha esse negócio de estar em duas emissoras ao mesmo tempo. E o Multishow rivalizava com a MTV, desde o prêmio, as coisas, enfim, né? Tinha uma tretinha ali.
Você tava onde nessa época?
Eu tinha acabado de sair... Eu tinha acabado de sair, não. A MTV tinha saído dela mesma, né? Não
sim,
tava mais...
A MTV tava naquele esse novo momento...
Tava passando só o que já tinha sido produzido, sim, reprisando coisa,
você
porque...
Você tava no Multishow já.
Em junho eu saí da MTV, mas MTV, na verdade, ela fechou a última transmissão dela, foi em outubro. Então, esse tempo todo ficou passando coisas que já tinham sido gravadas. E aí o Lucas estava com o Nando Reis, esperando, né, pra entrar, aquele momento ali de bastidores, e aí...
Que é aquele momento assim, rapidinho, Nando, a gente tá ao vivo, a gente dá dois minutinhos.
Ah, que é um saco,
fica
o cara
o Nando
assim,
Reis assim, e a galera, Nando, vem cá, peraí, que eu tenho que
não,
esperar.
Não, querendo colocar o Ini, ali, não.
Tá, beleza.
É uma merda, colocar...
Eu ficava muito péssimo em fuder a vida de um artista.
É uma bosta,
porque eu preciso fazer ele render. Tá ligado? Tipo, é uma chatice, porque você fica meio...
E a
meio...
gente sabe que a gente tá sendo mala, né?
Puta merda! Mas continua.
Aí eu fui chamar o Lucas no backstage, falei do Nando, falei, agora quem tá com ele é o Lucas, nosso amigo! Ó, Lucas, manda um beijo pro Nando. Aí ele, a Titi tá te mandando um beijo. Ele, Titi? A Titi da MTV. Ah, tá, beijo pra ela. Titi do Multishow, nosso diretor. Aí eu saí, vai agora lá no seu show, fala Titi do Multishow, Titi do Multishow. Eu saí tirando coisa, não sei o que, correndo, cheguei todas baforidas. Oi, gente, olha só quem brotou aqui, é Titi do Multishow, viu? Titi do Multishow. Com um Multishow na tela. Será que as pessoas iam achar que
mas
era
o erro não foi teu.
Não, não foi, mas é que eu lembrei que... Não, e nessa mesmo o Lucas caiu em cima de um bolo que era de aniversário pra alguém do Skank. Ele só fez cagada nessa edição.
Mas não foi bom isso daí?
Maravilhoso, ele foi tipo o melhor repórter.
Você falou uma parada que eu fiquei muito intrigada, assim, que as questões... Acho que podia ser um bom papo. Os lados ruins de ser repórter.
Nossa.
Porque eu acho que eu tenho coisa pra falar, você tem coisa pra falar.
Sim.
Primeira coisa que eu quero saber, tipo, o quanto você tomou chá de cadeira na tua vida? Você tomava chá de cadeira por ter um microfone da MTV, do Multishow, ou era mais fácil? Tipo, todo mundo quer falar com o Multishow e MTV.
Não, da MTV era muito mais fácil. Mas também não é que eram contextos diferentes, porque o Multishow transmitia o Rock in Rio, a MTV não transmitia. Então, se a pessoa fosse dar a entrevista para alguém, seria pro G-Show, para alguma coisa assim. Mas a gente tinha, assim, se o cara estivesse aberto, a mina, né, tivesse aberto a entrevista, a gente ia... Sempre entrevistar, né? Porque a gente tinha um estúdio, a gente tinha vários repórteres lá e não tinha mais tantos outros veículos assim. Geralmente a pessoa dava uma coletiva de imprensa no hotel um dia antes, mesmo para o Multishow.
Mas querendo ou não, você é a pessoa que tem que ir atrás de alguém. Teve já situações assim da pessoa falar assim: você queria entrevistar tanta pessoa e a pessoa te deu um chá de cadeira que ela não te deu entrevista, foi embora, você ficou esperando lá, ou você sempre foi atendida?
Eu sempre fui atendida.
Essa é uma vantagem que vocês têm que a gente não tinha.
É que eu sou gata, né? E aí tu...
Não, é que você tem um microfone da Globo, às vezes. Isso ajuda. O Multishow é muito forte, cara. A gente tava com o da Band, você quer ser com uma abelha.
É, total. É difícil.
Uma mosca. A galera não queria... Agora, não. Falei merda. O pior lugar... O lugar que eu fui mais rejeitado enquanto repórter chama-se Video Show.
Ai, será que eu conto? Óbvio que eu conto. Eu fiquei sabendo, uma abelhinha me contou que as piores pessoas pra caçar e dar entrevista eram as pessoas que estavam começando. Não era tipo o Antônio Fagundes,
Tony Ramos é simplesmente a pessoa mais generosa
então,
e simpática que eu já vi.
Então, parece que esses eram maravilhosos. Mas quem tava ali...
Não é quem tá começando, é quem tá muito hypado.
Exato.
O Tony Ramos, ele não tá hypado. O Tony Ramos é o Tony Ramos.
Uhum. Então, e ele sabe que faz parte do pacote, até porque é um produto que é da emissora, que existiu,
eu sou mega grato,
30 anos de Video Show.
Eu sou mega grato ao Video Show. Sou mega grato às pessoas que eu trabalhei.
Nossa, tá parecendo aquela mulher da novela. Mega grato ao diretor.
Gente, queria um presente. Foi um presente.
Foi um presente do Boninho. Não, era Boninho?
Boninho, ele era o diretor de núcleo.
E tu nunca brigou com o Boninho?
Eu não tinha contato com o Boninho. Era uma coisa... Tinha diretores, né, que cuidavam do Video Show, não era o Boninho que tava lá. Então eu conversava com o Boninho muito, muito esporádico. Me dei muito bem com ele, assim. Mas a parada foi... Quando você entrevista o Video Show, é muito louco, porque você é quase como se fosse a série F de uma série A. Tem uma série A. Tony Ramos é série A. A galera te vê como série F. Sabe? Você é o cara... Ah, ela vem o pessoal do Video Show falar dos bastidores da novela, que eu sou muito foda. E eu vou fazer ele esperar 4 horas pra perguntar se eu gosto de quiabo ou não. Sabe assim? Mas era muito assim. Tinha que ligar pro cara do núcleo do cara pra ver se ele poderia fazer. Aí o ator, às vezes, não queria e o cara do núcleo queria.
O Projac.
E aí você fica correndo atrás de artista no Projac. Você faz um pânico, então, ou você quer ser no Projac.
Eu trabalhei no Projac entrevistando os ex-Big Brothers, né? As pessoas que saíam do BBB.
Quando acabava,
eu fazia a eliminação. Ali era chá de cadeira. Mas assim, é que eu não foi...
Que é o hype. Tá no hype.
Não, é que não era chá de cadeira, porque tinha o tempo mesmo, né? Saía, ia pro G-Show, aí a pessoa mal dormia, ia pro hotel. Era entrevistado pela Ana Maria Braga, era a primeira segunda, na verdade, entrevista. Não sei, acho que quando eu entrei não tinha o G-Show ainda, né? Fazendo as entrevistas. Então, a primeira era mesmo a da Ana Maria. A pessoa tava virada, porque chegava, eu queria olhar o celular, eu queria saber se estava cancelado ou não. E assim, ó, pra ser entrevistado por mim, eu também tava... Nossa, era um calor do cão. Mas o maior chá de cadeira... É que eu acho que faz parte do Projac da chá de cadeira. Eles testam a tua resiliência.
É isso.
E depois que a gente tem filho, meu amor, a gente... Não é que a gente escolhe as batalhas, a gente define o final da batalha. Porque no... Na vinheta de... Né, de lançamento da campanha do Rock in Rio... Do último Rock in Rio... que eu até não fui porque eu estava de atestado médico e acabou sendo definido isso nos 45 segundos do tempo. Peguei um voo para o Rio de Janeiro, e eu não tinha com quem deixar o meu filho naquela noite. Então, assim, eu precisava voltar naquele voo. E eu ainda falei, gente, olha só, esse voo tá cedo, vocês não têm certeza que vocês não querem me colocar no último voo?
Qualquer coisa, o cara vai responder rapidinho.
Vai dar certo.
Ele é ótimo.
É tão rapidinho, tá sendo, é muito de boa. Aí, aqui, né? Tchururu, 8 horas maquiada, nada acontecendo. Gente, eu tava ainda com a equipe que é a equipe amada da vida, né? A Bia Rosa tava dirigindo essa vinheta, né? E, enfim, todos os diretores lá são maravilhosos. Não é papo de obrigada Boninho, sim, mesmo. Sim. Eu realmente sou muito, muito, muito grata por todo mundo que trabalhou comigo no Multishow.
De verdade, sou muito grata. Tudo que rolou na minha vida, eu sou grata.
Ai, a Batatinha e o Moranguinho, eu não sou tão grata,
mas
sabe?
Ela que fez você tomar a primeira porrada pra tu aprender, talvez.
Não, eu aprendi a improvisar, porque segurar uma audiência de uma festinha de crianças de 2 a 6
pois
anos, você tem que ter.
É o público mais sincero que tem.
É. Sai daqui, Satia!
Aí você tava esperando o seu
filho? Tava esperando, e aí meu filho, eu não ia ter com quem deixar meu filho. Olhei no Waze e vi que tava demorando mais de 1 hora pra chegar até o Santos Dumont. E aí, depois que a gente tem filho, a gente não pede, né? A gente comunica. Assim, eu já tinha, na verdade, já tinha pedido, gente, será que não consegue, então, adiar? Ai, não, mas eu tenho que emitir uma nova passagem, preciso da autorização do financeiro, do não sei o quê, parará. E aí foi indo, quando deu exatamente o tempo que ia ser o tempo de eu entrar no aeroporto, fazer, porque eu já tinha feito
o
check-in, eu só falei, gente, ó, um grande beijo, estou indo embora. Não, mas falta mais um pouquinho, não sei o quê. Eu sei que se um pouquinho ia durar mais 2 horas, é o tempo que eu ia perder o voo, não ia, não, assim, não ia ter quem ficasse com meu filho. Eu falei, gente, olha só, não é uma opção. Mãe solo que chama, ó, oi. Eu não tenho com quem. É uma criança de 2 anos. Eu preciso liberar a pessoa que está com ele agora, porque essa pessoa cuida de uma outra pessoa que também não pode ficar desassistida, porque é uma senhora que está lá no.
Você está me falando uma parada que é muito louca, né? Tipo, o mundo pop, ele funciona muito para quem não tem muita responsabilidade.
Uhum. Sim.
Parei para pensar nisso agora. Porque assim, porque o mundo pop é loucura. O que é o mundo pop? Ah, o artista não quer conversar, o artista tá cheirando, o artista tá não sei o quê. Nossa, o artista só...
Rihanna, eu lembro que a Rihanna ficou bebendo com o Elton John e com a Katy Perry num Rock in Rio e atrasou pra cacete.
E ela ia dar uma entrevista pra vocês.
Trilili não prometeu, mas assim, a gente teve que ficar, ó, falando...
Campana?
Hã?
Você ficou em Campana esperando ela sair?
Não, eu fiquei falando no estúdio muito, mas assim, eu poderia ficar 3 dias falando da Rihanna, porque eu tinha acabado de sair do acesso, então eu já tinha um repertório de Rihanna que poderia ficar mesmo, assim, divagando sobre Rihanna e todos os discos e todas as fases e todos os looks, todos os namorados, por 48 horas. Mas é isso, né? As pessoas, às vezes, quando a gente estava transmitindo os shows do Rock in Rio, do Lola, as pessoas achavam que a gente segurava o artista e falava assim, Rihanna, espera um pouquinho que a Titi tá falando do teu álbum ou do... Não, gente, não
é na hora que o artista aparece, né?
É, a gente ficava, apareceu... na verdade, o jornalismo do musical lá do Multishow era pra enrolar até que o artista aparecesse, não o contrário, né? O artista não ficava, ai, meu Deus, a gente não vai parar de falar, eu queria tanto fazer um show.
Isso é o Nando Reis. O Nando Reis ficou esperando.
Verdade.
Caralho.
Segundos, mas ficou.
Mas você fez... Por isso que o Nando Reis fica puto. Não, ai, fica puto que
não
você...
Não, tão foda.
Rihanna, foda-se agora.
Rihanna
Nando
vai.
Reis.
A Beyoncé não podia nem ter...
Quem que é o cara mais... Vamos lá. Jura, a Beyoncé não pode ter...
Não pode olhar pra ela, assim. São só algumas pessoas específicas da equipe que
não,
podem
peraí,
olhar.
Peraí,
que
isso? Isso é bom, isso é bom. Isso é bom, isso é nível bom. Isso é uma aspas boa.
É.
A Beyoncé...
Não é aspas não, porque... Boas não, porque todo mundo sabe disso. Você não é...
Não sei.
Não, peraí.
Você não
todo
está não é letrado em Beyoncé... Qualquer pessoa que tem um mínimo de letramento em Beyoncé, Maurício,
ela
sabe disso.
Ela não olha no olho das pessoas.
Não é que ela não olha.
Ah, ela
olhar, tudo bem. Mas ela não quer que olhem pra ela.
Mas ela é Beyoncé. Você quer que a pessoa...
Porra,
Beyoncé
primeiro que tá
nos backstages, não
pode. É tipo
o
pôr do sol falar, não olhe pra mim. Fala, não, pôr
então,
do sol, irmão.
Pois é, né, Beyoncé, porra. A Beyoncé tá nos assistindo com certeza. Manda esse recadinho pra
ela. Ela parou de assistir por causa do negócio da piada que eu fiz.
Ah, mas... isso foi janeiro.
Piada do Rock in Rio, ela
foi
parou.
Foi janeiro,
ela
isso
me deu
aí.
Um follow, deu uma merda.
Jura?
É.
Deu uma merda.
Mas no Twitter ela me segue ainda.
É aquela coisa, ela não
ela
quer
gosta
view.
Das piadas.
É, a te dá RT.
Essas coisas eu acho interessante, assim, os bastidores que eu acho que pouca gente conhece. Eu tenho uma história que eu acho curiosa, que eu fiz o Rock in Rio do Justin Timberlake.
Aham.
Foi o melhor show que eu vi.
Eu tava assistindo, foi o último show, né?
Foi o último show.
Ah, eu tenho uma história ótima desse show.
Então vai, conta você. Que a minha não é tão
nesse
boa.
Mesmo... eu não sei também, agora a gente elevou a barra, né? Mas é boa.
A minha não é tão boa. A minha não é tão boa.
Falando do Lucas, ó, pra ver se o Lucas só cagada nessa edição, né? Porque foi a primeira edição que eu trabalhei no Rock in Rio. Era o último show.
Ele trabalhava
show.
Na TV, ele fazia a TV, eu fazia o digital.
Ah, então é verdade. Foi o último show do primeiro final de semana do Justin Timberlake. E quem, sempre era uma banda brasileira, né, que abria o palco mundo, e nesse ano era o Skank. Sim. Uns fofos da vida, assim.
Eles são muito legais.
Muito, muito legais. E aí a gente, foi até quando deu um escandalozinho, né, mas deu um bafo lá que a pessoa que fazia os nomes do camarote vazou a lista e ela dividiu em nomão, nome e nominho.
Lembro disso.
Então, aí tava lá eu, Guilherme e o Lucas, que estávamos trabalhando no, na transmissão do festival. Fucking Skank, que tava no palco mundo horas atrás, para querer assistir na área VIP o show do Justin Timberlake. E todo mundo nos barrando, os seguranças todos nos barrando.
Barrando
e
a gente... o Skank também.
O Skank, tipo, não tem como eu confundir a cara do Samuel Rosa, gente.
Mentira que o Samuel Rosa teve que pegar RG.
Não, a gente não tinha pulseirinha, é alguém caçou lá.
Que bom
ouvir
isso, que vocês passam por isso também.
A gente passou essa humilhação. Não, chegou a dar, acho que foi depois pra Mônica, não lembro. Não, saiu na imprensa que a gente foi barrados no baile. Ah. Acabou que a gente conseguiu entrar, mas foram, acho que foi quase metade do show do Justin Timberlake, ele falando, gente, então eles estavam no palco, apresentando, né, apresentando, não, tocando no festival, e a gente tava apresentando,
a minha história,
não dá mesmo pra botar pra gente.
A minha história é boba, mas é uma percepção que eu tive, que eu fiquei meio assustado, que eu saí, né, tinha o palco e tinha os camarotes aqui na frente, eu saí, eu tinha acesso, né, porque eu tinha o crachá, aí eu consegui ter um acesso pra ficar aqui na boca da saída do palco. E eu juro que eu vi essa cena. Saiu o Justin Timberlake pra um show de 200 mil pessoas, um show incrível.
Foi foda mesmo.
Ele dá uma olhada pra baixo, assim, pra um cara. Ele sai, ah, show, todo mundo vai. Então um cara põe a toalha nele. Ele olha pra um cara meio pra baixo, assim, faz assim, ó. Tipo assim, tô cansado.
Uh-huh.
Aí ele entra numa van e vai embora. Aquilo mexeu tanto com a minha cabeça que eu falei, cara, talvez isso aqui é um gesto pra ele falar, quero puta. Não sei. Mas aquilo pra mim foi, estou de saco cheio. Eu não aguento mais fazer essa planilha de Excel que eu tô fazendo. Pra mim foi muito claro isso. Isso mexeu muito com a minha cabeça. Do tipo assim, é uma adrenalina, é foda, é a vida perfeita, mas tem um bastidor
não é,
que é...
Não, gente.
Puta, tô de saco
não
cheio.
Não é.
Quero...
Não é a vida perfeita.
Não é,
né?
Não.
Não é mesmo. É uma prisão pra maior parte deles, assim, né? Muito louco.
Qual a sua visão sobre... Eu queria chegar nesse lugar. Qual a sua visão sobre esses artistas todos que você acompanha e todo mundo tem a... Beyoncé, a Taylor Swift.
Eu acho que quem tá aí hoje ainda, né, realmente vê como uma planilha, né? Porque, lógico, que a parábola pode ser muito intensa, tanto a subida quanto a descida, que foi, sei lá, o caso da Amy Winehouse, né? Que aproveitava, assim, o sexo, drogas e rock and roll de uma forma muito intensa. E infelizmente, foi muito cedo, né? Mas... Quem, sabe, Beyoncé, né? Ou a própria Madonna. É, tem que ter, assim, o Jared Leto. O Bon Jovi. Último Rock in Rio, eu vi ele entrando, assim. Olha ela, grisalhona, maravilhosa. Aqueles dentes tudo cheio de lente de contato. Sim. Dá pra ver que ele tava ali, assim, ó. Sabe, igual a gente tá aqui tomando tava tomando um chá, mate, comendo um biscoito Globo, alguma coisa assim. Não tava rolando uma baita de uma festa. A Rihanna é um pouco fora da curva. Se bem que agora a Rihanna, mãe de dois filhos, eu acho que ela tá um pouco mais aqui também na planilha, mas... E também tem
o
início
de
uma carreira.
Ela parou de cantar, não. Ela parou de produzir disco. Ela tem uma coisa até... tem uma histeria coletiva por trás dela por conta dessa escassez dela, né?
Não, é que eu tô falando um pouco mais ali 2013, né? Tá. Enquanto ela...
Quando ela tava no momento...
Eu acho que ela realmente, né? Curtia, assim, o início, né? No início da Bibi Rexha.
Onde eu quero chegar com você é que você, pra mim, você é uma vertical de vários artistas. Você conseguiu entrevistar desde o Bon Jovi, que você trabalhou ali perto, até... Você entrevistou o Bon Jovi, né? Chegou a entrevistar, não chegou?
Não, ele não deixou, ele não deu entrevista.
Tá, mas você tá ali com o Slipknot, você tá com o Bon Jovi, você tá com o Nando Reis. concorrência, tá com essa galera
com o Shawn Mendes, com o...
É como se você Jared fosse Leto. Uma Uber de pessoas, então você tem 100% de uma amostragem, e essas pessoas
uma
são...
Uma Uber de pessoas, isso...
Uma Uber de artistas,
eu
falo.
Por onde eu carrego essas pessoas?
Você é uma Uber de artistas. Você todo dia convive com músicos do mundo pop, do mundo rock, do mundo tal. Uhum. Quanto dessas pessoas você poderia falar, Maurício, genuinamente, X% é feliz, X% é deprimido, X% tá ali por planilha, X% tá... Você tem uma visão desse mundo artista, desse mundo artístico, assim?
É, eu posso dizer que, num grande chutômetro, 85% tá em franco burnout. Brasileiros e gringos.
Mais gringos ou mais brasileiros? Você acha
eu
que é
tenho
mais...
entrevistado muito mais brasileiros, né? Até no Acessíveis, e a gente sempre entrevistou bastante na MTV, muita banda...
Burnout no sentido... Desculpa te interromper.
Quanto mais famosa... posso citar uma pessoa aqui, porque a gente tava falando sobre isso, virou um corte do Acessíveis, mas a Marina Sena, cara, ela tá mega bombada É isso, né? Quanto mais bombada, mais a pessoa tá trabalhando, menos ela tá conseguindo digerir e elaborar tudo que ela tá vivendo, desde as parcerias, que era o sonho da vida dela, que ela conheceu a Gal Costa, a grande musa da vida, e cantou com a Gal, e todas as oportunidades que vão acontecendo, que viram um grande bololô, porque a pessoa não consegue parar um dia sequer, sabe? Então, e é isso, e é aquela coisa da produtividade do... É o meu momento que eu não posso deixar escapar, e também é um baita de um privilégio poder falar, não, quer saber, eu vou dar agora um ano sabático, sei lá, fazer o Thiago York e dar uma sumida. Pouquíssimos, né? Ela também vem de uma família simples, e aí quanto mais tu vai crescendo, mais pessoas vão dependendo de ti, não só da tua família, mas tem o teu produtor, tem a maquiadora, tem o stylist, e aí tu ganha um senso de responsabilidade com muita gente.
Você é gerador de empregos,
não,
né?
Exato, e tu não pode parar mesmo, e é muito desgastante, porque o que dá ali é a energia vital, e às vezes não tem de onde tirar. E a gente como apresentador mesmo também, né? A gente trabalha muito espontâneo e, assim, quando a gente tá com uma cara de cu, a gente não consegue exatamente disfarçar. Eu acho que eu até disfarço melhor
eu não
do que tu.
Nem.
Mas ela não pode, né? No palco, né?
Não
no
pode.
Caso.
Depende
não
da
pode.
Artista. A Marina Sena, não.
E é, não é
mas
só
mas o Waze, sim.
Mas o Waze
entendeu?
Faz mas pelo aí contrário, eu acho que o Waze, eles não podem...
Legal.
Mostrar que eles estão felizes, porque faz parte deles a cara
mas
de
que
cu.
Eu falo, acho que a mulher, não a mulher em geral, mas a mulher diva, essa coisa meio... Ela tem que ser impecável, porque
exato.
Ela tá sendo uma projeção de outras mulheres que estão meio cagadas, e ela precisa ser a perfeição.
Exato, e é muito, muito cruel mesmo, né? Pra ver que não existe caminho fácil mesmo, principalmente quando a gente é mulher. E... É isso, assim, né? Eu tava... Assim, deixa eu dar a mega dica, assim, do King Kong Fran, que eu tô obcecada. Rafa Azevedo. Vai no Acessíveis até. É uma atriz, fez Porta, enfim, é maravilhosa. Ela tem um espetáculo que já tá, ó, rodando tem um tempo, assim, desde que abriu a pandemia. E que ela faz um espetáculo que faz meio que um... paralelo com a mulher gorila, sabe? Ela é palhaça e sempre quis trabalhar no circo e tal. E no circo, o lugar que é dado à mulher é esse lugar da perfeição fetichizada e do risco de vida, porque é a mulher que é do atirador de facas. Então, se o cara é rato, morre. Ou ela é uma bailarina que tem que se equilibrar em cima de um cavalo correndo numa sapatilha de ponta e também se cair e quebrar o pescoço, o problema é dela. Ou ela é a do mágico e é serrada ao meio e sempre, né, com aquele negócio pra tapar mamilo. Então, pra mulher é sempre muito difícil. Ou é a... aberração, é a mulher barbada, a gorila mesmo, né?
Mas nesse universo musical, pra mulher não é mais fácil no sentido de... Não que é fácil, mas no sentido de... O público, ele busca mais essa coisa... O pop, ele busca mais essa coisa feminina do que masculina, ou não?
Não...
Essa identificação, porque... A Taylor Swift, ela vai bombar muito mais do que, sei lá, eu. Um cara que tá tentando cantar o mesmo tipo de música.
Não sei, são públicos que acabam convergindo, né? Porque do mesmo jeito que tem a Taylor Swift, tem o Bruno Mars.
Sim.
Né? Se tá mais... Não sei pra quem tá mais difícil ali, né?
Não sei.
Também não...
Eu diria que tá pra Taylor Swift, depois do que aconteceu.
Porra, é verdade.
Pra ela tá mais difícil.
Não, e não vamos nem falar da tragédia, sim, mas assim, ela mesma, ele, né, tem um... Acho que deu uma viralizada, uma cena ali do show, que ela vira e faz um...
Foi meio que eu vi do Justin Timberlake. Que é uma coisa assim...
Mas ela, eu sinto que ela não tava conseguindo,
sim,
pegar a
cansada
ar
de coisa.
Quente que tava, né?
Mas
tava
mas
muito
qual que é a minha visão?
Mais quente do ano.
Aqui, eu sou uma coisa. Aqui eu sou o Mickey. Aqui eu tiro a cabeça, eu sou um mexicano.
Uh-huh.
Entendeu? Você entende o que eu quero dizer? Tipo assim, o mundo por trás do que é diva, do que é o artista pop, ele é muito antagônico, cara. Porque você tem uma visão do cara, tu fala assim, ah, o cara tá feliz pra caralho, mulher pra caramba, show, público, ou a mulher, a Taylor Swift, tá bombando, tá não sei o quê. E no fundo, acho que quanto mais... Uma visão minha, de achismo. Quanto mais alto você tá, mais problemas você traz, e mais
com
problemas
certeza,
você... E a sua mente,
certeza,
ela é consumada, tá ligado? Você não consegue pensar no que fazer.
É, foi, parafraseando a Marina Sena, ela só fala assim, eu não elaborei nada. Porque, né, eu falei, ah, tenta dar um tempo, não necessariamente um tempo na carreira, mas respirar, porque ela fala, eu faço análise, eu faço as terapias holísticas, os cristais, às vezes, beleza, faz isso se te faz bem, mas também só o descanso por si só, muitas vezes já é o suficiente para poder elaborar o que está acontecendo.
Será que é isso que faz os artistas serem, digamos, fora da casinha? Que todo mundo fala assim, nossa, lá vem o Maurício, a Titi Miller... Não a gente, porque a gente tá numa outra camada. Essa galera tá fazendo 37 shows por mês, viajando o mundo, então elas não têm tempo de pensar nelas, no autoconhecimento, não tem nada.
Ou pelo contrário, entram num ego trip fodida que acham que é a única coisa que existe no mundo são elas mesmas.
Eu ia chegar neste lugar. Porque aí todo mundo fala assim, nossa, lá vem o fulano de tal falar de eleição, esse cara não tem nenhuma noção da realidade. Porque a realidade dele realmente não tem nada a ver com a nossa realidade.
Exato. Exato.
Talvez seja isso, eu nunca parei pra pensar nesse ponto, né? Que o cara, ele tá tão focado...
E todo mundo te ama, as pessoas fazem plantão na frente do teu hotel, a tua equipe tá só te colocando pra cima. Por isso, a necessidade de ter bons amigos que te conhecem desde antes de...
Pra te botar pra baixo um pouquinho,
não,
né?
Não, pra te aterrissar.
É, pra te botar um pouquinho pra baixo, tipo,
é,
ó, volta.
Assim, botar pra baixo no sentido do a pessoa de... decolou, padre
não,
do
não,
balão.
Não, 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 de falar o gordo, não é isso, é botar
não,
pra baixo...
Não, amor, olha só, deixa eu te dar... Trago realidade aqui, ó.
É isso aí.
Você não... A Terra não orbita em volta de você. E eu não conheço nenhum artista... Pelo menos eu nunca conheci, né? Eu nunca entrevistei, nunca estive... Mentira. Estive sim.
Olha lá, lembranças.
Com uma pessoa que claramente tem, assim... Uma loucura, não, porque ele realmente é muito foda. Não é o meu estilo musical, mas é um cara que é talentoso em muitos em muitas esferas diferentes
muitas
do meio artístico, e além de ser muito gato, é o Jared Leto.
Tá.
É aquele cara que tu olha assim...
Porque ele é ator, ele é cantor...
Galera do fandom do 30 Seconds to Mars. Isso não é uma crítica à obra, tá? É, mesmo.
Essa
mas ele
não tá aqui.
Ele... Foda-se.
Galera do 30 Seconds... Pronto, fiz.
Não, mas é assim... Ele é a única pessoa que eu entrevistei que tu olha assim e tu pensa... Puta, esse cara se acha pra caralho.
Mas você pegou no jeito ou ele falou alguma coisa?
A gente fez uma foto grávida, tem uma tia minha que achou que eu de fato tava grávida dele, porque eu entrevistei ele 3 vezes num espaço de tempo muito curto. Ele foi na MTV, e aí foi um mega barraco, enfim, com a Marimun. Ah, que nem vale a pena entrar nesse mérito aí, mas depois eu entrevistei
vale.
Ele.
Vale? Não vai.
É uma história bem requentada. E aí depois eu entrevistei ele... com um espaço de tempo meio curto. E ele é todo assim, né? Tipo, ele começou a piscar pra mim. Do mesmo jeito que ele piscou pra mim, ele piscou pro DDF, sabe? Aí nos convidou pra ir pro show dele no Rio no dia seguinte. Então, eu tenho programa pra fazer amanhã. É ao vivo todos os dias, assim. Como ousas dizer não, sabe? E aí, no final, enfim, na última entrevista que eu fiz com ele, que foi em 2017, eu falei, mas eu tô te vendo muito mais que eu vejo minha mãe, porque... Né? Aliás, minha mãe tava morando no sul, era verdade.
E era verdade mesmo.
Não era verdade. Aí eu falei, só falta a gente assumir o nosso namoro. E ele, não, vamos assumir o nosso filho. Alguma coisa assim, o nosso diálogo faz tempo. Aí tem uma foto, tá no Google, tá, gente? Só colocar Titi Miller, Jared Leto. Ele tá assim, tipo, meio segurando a minha barriga. Tá bem assim, casalzinho, anunciando a gravidez. E aí foi linkado com o meu Facebook e a minha tia falando, parabéns, nem acredito. Ela realmente achou que eu tava grávida do Jared Leto.
Quem foram as pessoas mais fodas que você entrevistou, que você olhou e falou, essa pessoa é muito foda? Pelo amor de Deus.
Uma pessoa que eu sempre acho muito foda de entrevistar é a Ivete, porque é inacreditável. A presença que ela tem e a memória. Não,
pessoa, né?
Eu não acreditei. Eu já tinha entrevistado ela 200 vezes. Ela tava sempre, né? No Multishow, do Planeta Atlântida ao prêmio Multishow mesmo. Ela tava entrando num Rock in Rio, que foi um Rock in Rio que ela tocou bateria e tal, não sei o quê. E ela entrou pra entrevista, perguntou, e Martim, como é que tá? Meu sobrinho, né? Eu falei, tá bem. Como é que ela lembra do nome do meu sobrinho?
Paulo Maluf é assim também. Só pra deixar claro. Mas não é isso que faz a Ivete ser incrível. A Ivete, pra mim, ela é foda porque ela é muito amor, mano. É bizarro.
Ela é foda.
E você percebe que a pessoa é legal quando o bastidor fala legal da pessoa.
Não, ela não tem... Não é que ela é muito genuína, assim. Ela vem aqui e tira o sapato.
Ela tá cansada, ela fala, gente, eu tô cansada, rapidinho. Ela é muito do caralho,
ela
é muito real.
É muito espontânea, engraçada.
Engraçada, ela tira de letra tudo.
Espirituosa. E uma coisa que ela tem, que assim, só ela tem mesmo, sei que ela é muito cobrada por não ter se posicionado de uma forma mais explícita. Mas é muito louco, ela é tão gênia que... Vamos perguntar, vamos falar de política, Ivete. Aí, o que você vê dentro do cenário para 2020? É 2019, 20 até. Ela fica 15 minutos falando de uma forma tão, assim, encantadora mesmo e sabe, entusiasmada, mas serve tanto para um lado quanto para o outro. A pessoa cabe bem em qualquer ouvido. Ela é uma gênia, cara.
É uma boa comunicadora.
Isentão gênio.
Hã?
Isentão gênio, né?
Isentona gênio.
Eu sou, mas é minha ídola, mano. Eu acho ela foda. Real. Eu acho ela muito incrível.
O Tafarel.
O Daniel Tafarel. Mas a Ivete é minha ídola, assim. Tipo, porque eu me lembro quando... Eu fui fazer alguma matéria com ela. E minha avó tinha acabado de morrer no dia, assim. Eu não sei. Nem sei se ela sabe disso. Alguém contou pra ela.
Uhum.
Cara, ela me fez uma coisa... Tipo, é quase como ela parou de pensar nos problemas de que poderia estar acontecendo pra se focar no meu problema.
Muito doido.
E mesmo
ela
assim,
é muito generosa,
muito,
real.
Muito amor.
E não
achei ela
é...
Foda.
Gente, sim, não é fake.
Inclusive, eu acho até escroto a quantidade de porrada que ela tomou por causa desse tipo de coisa de tem que se posicionar, você tem uma voz... Cara, às vezes a pessoa... Você não sabe o que tá passando na cabeça da pessoa, na vida da pessoa, pra ela falar, eu não sei se eu quero atrair esse problema pra mim. Às vezes a pessoa não quer, cara.
Voltamos no... Nem sempre é obrigado
às vezes
a
você
dar
não
opinião
quer, eu não quero dar opinião.
Tudo.
Por que você não quer dar? Porque você é covarde? Eu não quero porque eu tô com um filho doente, sei lá, eu. E, caralho, eu não quero que as pessoas fiquem enchendo o meu saco na internet. Já tô com uma energia de merda aqui, eu não quero trazer
uma
nova
energia.
Não,
e as pessoas não pedem pra pessoa se posicionar. As pessoas pedem pra pessoa concordar com ela.
Também
porque
tem
se
isso.
A Titi vai lá se posiciona contra mim, ah, então vai se fuder também.
Titi,
não era
você tem
falado.
Que se posicionar sobre Síria agora. Aí tu fala assim, tá... Se eu me posicionar sobre Síria agora, eu vou dar minha opinião porque eu sou contundente e eu sou autêntica. Beleza. Só que você tem que lembrar assim, cara, minha mãe está morrendo. Sei lá, minha mãe está passando mal, não sei o quê. Se eu der essa opinião agora, vai sair amanhã no UOL. Vai não sei o quê, não sei o quê lá. Eu não sei se eu quero essa nova energia, sendo que eu preciso de toda a vitalidade para cuidar desse problema aqui. Agora eu vou falar uma parada. Para mim, o mais importante é tu sacar coisas das pessoas que são muito além... De coisas que você espera dela. É quase assim, é um pequeno detalhe que tu percebe se a pessoa tem caráter ou não. Você entende o que eu quero dizer?
Sim, com certeza.
Então assim, porra, Ivete Sangalo, pra mim, pelo que ela representa pro mundo, pro Brasil, pras pessoas e tal, cara, deixa ela desse jeito. Não enche o saco.
Eu vou fazer assim.
Faça.
Pelo amor de Deus, nas devidas proporções. Mas eu acho que até algumas pessoas vão estranhar o fato de eu estar aqui, tanto pra ti quanto pra mim. Mas eu quero botar no mesmo lugar da Ivete que a gente sabe que ela não é mal intencionada,
uhum.
Sabe? Ela não é, ela obviamente não compactua com discursos racistas e
lógico,
fascistas,
lógico.
Assim, tem coisas que estão implícitas, né?
Sim.
Talvez as pessoas te peguem por um recorte, mas desde que a gente se conheceu, ficou muito claro que tu não é um cara mal intencionado. Talvez tu só faça algumas perguntas, não, algumas piadas que às vezes as pessoas não entendem direito.
Ou não querem gostar e não gostam.
E tá tudo bem. Assim como tá tudo bem também não gostar das coisas que eu falo, ou da forma que eu falo, talvez dá uns gatilhos estranhos ali por ser uma mulher falando coisas
Mas, é que a gente, né, mexe em lugar, a gente provoca.
É. Tem uma parada que eu... A gente é tinhoso também,
mas,
né?
Eu tenho, mas eu tenho essa visão, cara. Eu falo assim, eu como um provocador, eu não posso me irritar com uma provocação. Porque eu sou um provocador. Eu atraio provocações. Porque eu tô lá provocando. Eu tô lá falando, ih, lá vem a feminista, tô zoando. Aí vem a feminista e fala, ah, o Maurício também é um macho escroto. Eu vou falar, ah, veja bem, o mundo. Não, vai tomar no cu. Isso é hipocrisia. Se você provoca o bolsonarista, tô dando exemplo... Sim. O cara, de alguma maneira, vai te provocar também. Sim. Todo bolsonarista é burro. Aí o cara vai fazer um meme, diz a inteligentona Titi Miri, você errando a pergunta com o Slip Knot. Entendeu o que eu quero dizer?
Sim.
Faz parte do jogo. O problema é quem não quer jogar esse jogo e você joga essa pessoa nesse lugar. Isso eu acho meio escroto. Porque eu tô aqui pra, tipo, tá, eu provoco. Tá bom, me coloca na brincadeira. Eu faço piada. Faça piada comigo. Agora, meu filho não tem nada a ver com isso.
Exatamente.
É a minha mãe não tem nada a ver com isso. A minha mãe é sacanagem. Porra, minha mãe tem outra coisa, não tem nada a ver.
Colocar as coisas nas caixinhas que elas têm.
É, né? Eu tô nessa brincadeira. Eu ia terminar com essa pergunta do tipo... Nesse momento... Quantos anos de carreira, vamos botar, vai? De
15 anos.
De repórter, digamos?
É, eu entrei na MTV pra falar sobre sexo. Não sei se
eu lembro,
exatamente
lembro.
Repórter.
No Erótica, né?
Não, Erótica era com a Babi. É. Era no Podsex.
Podsex,
era um
tá.
podcast que depois virou um programa de
já
TV.
Na época... Já veizando.
É, não, era tudo mato, não tinha nem. A plataforma era o portal da MTV, era 2008.
Isso me irrita um pouco da MTV, vou te falar o quê.
Porque a gente era muito visionário.
Eu acho.
E era mesmo.
A MTV, pra mim, é um moleque ansioso. Que eu sou ansioso. Então, assim, a gente pensa, nossa, como o Maurício pensa em coisas com visão. Não, eu só sou ansioso, eu tô pensando daqui a 15 anos, porque eu sou ansioso. Então a MTV criou muita coisa que era não era atemporal, era à frente.
Sim.
Então a MTV tava criando
visionária,
coisa...
Visionária, né?
É, mas...
Vanguardista.
Vanguardista, mas de muito tempo. Porque pra mim a vanguarda perfeita é quando você pensa no negócio e daqui a um ano vai bombar. Isso é uma vanguarda foda. Agora, você pensar no negócio e daqui a 25 anos vai bombar...
Aí é merda.
Você não tá no vanguarda, você tá no tipo...
No futurologia.
É, você tá num lugar que é fora do seu tempo. Seu espaço-tempo tá totalmente diferente. Não vão entender e você tem que entender por que não vão entender.
Então, mas sabe qual era o grande lance da MTV? Todo mundo fala, ai, minha senhora, você é VJ da MTV, isso aqui. E de fato, assim, só quem viveu sabe. Porque era um grande TCC e se permitia errar muito. Então, errando muito, acertava demais, né? E é isso, era um olho pra... Não era um olho, era a oportunidade das pessoas mostrarem os seus talentos de uma forma muito espontânea e muito catártica. A Tata Werneck, o Adnet, a Fernanda Lima. Cara, sim, todo mundo. Não preciso começar a listar, né? Da Astrid ao Zeca Camargo, Mion. Todo mundo. Então, em vários nichos diferentes.
É uma incubadora de talentos.
Exato. Então, é como se todo mundo ali tivesse num grande TCC e lá... Principalmente a escola MTV falindo fez com que a gente pegasse um repertório de audiovisual muito bom, porque eu escrevia o roteiro e maquiava e cortava o cabelo do Chay Suede, o mesmo que eu falei que nunca mais ia... Nunca iria pisar, né, na MTV. Beijo, Chay, de novo. E aí tava fazendo um programa com o Thunder e com a Marina Persson, que eram meus ídolos de
adolescência. Sim, uma faculdade valendo.
Uma faculdade valendo e influenciando muita gente, influenciando de uma forma muito positiva. Coisa que eu... Assim, a maior coisa que eu escuto hoje, assim, os criaturas de 2 metros, eu cresci te assistindo, né? Porque quem tinha 12, 15 anos na época, hoje tem 30.
Sim.
E são pessoas que são muito... também visionárias e são muito, para usar um termo que eu acho que está também meio esvaziado, mas aware, sabe? Da galera que fala sobre questões de gênero, de raça, de classe, muito foda.
Agora eu estou pensando assim, será não? Foi a MTV? A MTV foi o primeiro Twitter brasileiro. Sabe o que eu quero dizer?
Uhum.
Falar de todos os assuntos, de todo mundo.
Falar sobre
criticar,
a conscientização.
Opinar.
Qual emissora colocaria uma vinheta passando 30 vezes por dia dizendo desliga a televisão e vai ler um livro?
É isso aí. É, acho que a MTV que criou essa coisa toda de do jovem engajado. Acho que a MTV que trouxe isso.
Sim, o Dia Mundial do Combate ao HIV, à homofobia, a forma como a gente falava sobre o protagonismo feminino e até o acesso, apesar de ser um programa que era envelopado como um programa pop, sobre música pop, mas também tinha... Era o universo pop, porque era do, a gente falava também do Crepúsculo, por exemplo. A gente falava muito sobre comportamento. Muito, muito.
Sim,
então,
MTV parou de ser música em um belo momento, assim.
Mais pro final ali.
Eu conheci a MTV musical. Eu entrei na MTV em 90.
Mas sempre foi sobre comportamento, porque mesmo na época mais musical tinha o Meninas Veneno, tinha o Barraco MTV.
Tinha, mas era muito menos.
Fica comigo.
E era muito louco como eu via a banda.
Nem Fica Comigo. A época que eu peguei, desculpa, Marcão, a época que eu peguei é Fúria MTV lá atrás, MTV. Eu peguei a época que a roupa ficava com a... Né,
vazava
no croma, aquela coisa toda. Então, eu peguei...
Mas
você
é velho pra cacete.
Sou, tenho 39, cacete. A MTV pra mim é Beavis and Butthead.
Que era maravilhoso, né?
Que não é comportamento só, mas tem uma coisa do cara curtir a música, ele ser roqueiro, tem uma coisa de comportamento, obviamente, que tá atrelada ao universo musical, mas ele era muito música. Com o tempo, ele começou a ser uma coisa muito comportamental. Muito comportamental. E eu acho que... Curiosamente, foi esse momento que acaba a emissora.
É que, assim, eu peguei bem esses últimos anos de MTV, essa bateção de cabeça, porque MTV, por muito tempo, décadas, né, foi a emissora que ditava o comportamento e as escolhas, gosto musical da juventude, né? E depois, com rede social e tudo mais, foi, não, peraí, o que tá bombando agora é Restart, as calças coloridas, agora só vamos falar de Restart. Restart ganhando 15 prêmios no Multishow, no MTV.
Pode crer, Luiz. Tá.
E aí depois, genial, no dia seguinte, no ano seguinte, a gente apresentava no Acesso o programa com o Pelu e com o Pelanza. Era muito, muito os calça colorida Cine, os Replaces, o negócio todo. E aí, no ano seguinte, cara, a gente tá sendo muito mal visto, porque ninguém mais coloca credibilidade nenhuma na MTV. Não pode mais falar de Restart. É uma doideira. Não fazia o menor sentido. Então, ficou nesse duelo mental ali, numa bateção de cabeça. E, isso, brigando com o YouTube, gente.
Porque, eu entendi o ponto. O ponto é, nós, MTV, dominamos o jovem. Pá, beleza. Peraí.
Mas agora eu tenho o Twitter pedindo o Chai Suede.
Mas o Twitter tá falando de uma banda que a gente não toca aqui. Peraí, vamos ouvir eles. Uh-huh. Peraí, isso aqui é ruim.
E aí, cagando, né? Ó, posso falar da cagada? Assim, a entrevista que nunca aconteceu. Porque a MTV tinha meio que a régua, né? Dentro desse lance. Tinha o pop ali, o pop rock, né? Que era o rap rock do Restart e adjacências. Mas tinha algumas coisas que já eram pré-estabelecidas. A gente não vai falar de sertanejo, a gente não vai falar de funk, principalmente porque já tinha muito espaço, não apenas na rádio, mas no próprio Multishow.
Era por isso.
E aí, no MTV Sem Vergonha, no último ano da MTV, o Didi chegou e falou, cara, e se a gente entrevistar a Anitta? A Anitta tava, era Larissa ainda, né? Se a gente entrevistar a Anitta? Eu não sabia quem era. Eu não sei quem é, mas confio, bora lá. A gente... Foi, não, vamos entrevistar a Anitta. Não vou entrevistar a Anitta, porque a Anitta é funk. Imagina se tivesse o registro do MTV Sem Vergonha sobre sexo da Anitta lá no...
Vocês não entrevistaram?
Porque era funk. Olha como era a gente burra. E eu ainda falava assim, porque todo mundo era... Cada dia era, é o último mês. O último contrato que eu renovei da MTV, o Zico foi muito honesto. Ele falou, olha, a gente não sabe até que mês a gente vai. Então agora... Tá aberto, sim, pode, né? Abriu o namoro. Se quiser começar a procurar, assinar o contrato, a gente dá um jeito. E eu fui, né, procurada, parece que eu tava com o nome num cartaz. Por duas emissoras, acabei que eu fechei com o Multishow. Mas era isso, cada mês era uma coisa muito louca. Agora a gente vai fazer, como é que a gente quer encerrar? E aí o último VMB, que foi... Nossa, foi épico. Começou com os meninos do MTV Sports, o Lucas e o Deco. Acho que era o Deco entrando com aquelas roupas de... Sabe que tu pode pegar fogo?
Ah, sim.
Com um monte de troço na cara. Ele pegando fogo e aí, por todo o espaço lá. E o Lucas com um baseado desse tamanho. E tipo uma tocha olímpica. E aí acendeu baseado um no outro, e aí fogo na bomba. E aí era o Planet Hemp, começava com o Planet Hemp. Qual emissora ia fazer isso, né? Mas é isso, eles foram...
Hoje
é
a Rede TV.
Com certeza. Só que sem querer.
Topa as bagulho. Topa, topa as...
A Record.
Vambora, bebê.
Calma, só terminar aqui. Eu entendi a parada. A pergunta final é, quem é a MTV atual, que você acha? É a tua visão.
A MTV atual são os canais de YouTube, né? Agora, perfeita, maravilhosa. As entrevistas da blogueirinha, tu tem assistido?
Eu vejo muito pouco, assim, de corte que cai. Mas não é meu algoritmo, entendeu?
O Dia TV é um estúdio muito massa. A gente chegou a fazer reunião, né? Adoro o pessoal de lá. Beijo, Rafa. Beijo todo mundo de lá. Acabamos fechando com outro estúdio, mas, né? Não, consumo bastante o conteúdo do Dia. Tá pulverizado. Assim, o primeiro lugar que eu lembrei foi o Dia, porque tem algum... É isso, né? Tipo, o Vitor de Castro, maravilhoso. Nossa, cresci assistindo vocês. Aí, todas as histórias dele tentando entrar no VMB, clandestinamente. E várias outras pessoas que estão hoje lá no Dia, né? E não só no Dia, em outros lugares também. E, artistas. Enfim, tá pulverizado, porque não tem mais uma única, não é um canal, a gente tá falando do analógico.
É você que busca, no caso, a sua MTV, né? Tipo, eu quero ver um pouco de sexo aqui, quero ver um pouco de esporte aqui, quero ver um pouco, você que tá descobrindo essa geração sozinha.
E é muito louco, porque a gente pode ter a impressão que a gente tá vivendo a mesma coisa, assim, né, por isso que é tão importante o letramento midiático, né? Para que a gente, desde que a gente consiga identificar uma fake news ou não, que vai ser cada vez mais difícil com inteligência artificial, essas coisas e tudo mais. Mas, por exemplo, a gente tem um quadro no Acessíveis que agora não tem placado muito, porque meu e da Mari sempre dá a mesma coisa, que é explorando o explorar. Sabe aquele botãozinho de procurar, o que vem na tua... O meu e da Mari são totalmente diferentes. E a gente, em teoria... consome as mesmas coisas. Então, não é assim, cada um vive dentro da sua bolha e
mas
só
a minha
consome...
visão, eu tenho uma visão, desculpa, que é a inteligência artificial, ela é burra. As pessoas chamam que a inteligência artificial é burra. Ela tem um caminho que ela te leva para um lugar, mas não necessariamente aquele caminho é exatamente muito eficaz. E isso pode
ser... Por enquanto.
Não, depois fudeu.
Também acho que assim, e fudeu o nível... Os especialistas não vão conseguir acompanhar tempo suficiente a evolução para conseguir identificar, por exemplo, um deepfake no meio de um debate político de eleição, contexto de eleição.
Vai ser nesse nível. E vai vir um corte.
E vai ser daqui 4 anos. É muito rápido.
Eu diria que 2 até.
É que eu tô pensando nas eleições.
Mas pensa nos americanos.
É, cara.
Que é essa que vai vir. A eleição dos
agora mesmo que elegeram aquele doido lá na Argentina, o cara que...
O Milei.
Meu Deus, Javier Milei. Gente, é muito... Assim, eu acho que se o Porta dos Fundos fizesse um personagem igual esse cara, sendo o presidente de um país do tamanho da Argentina, mesmo se fosse um país muito pequeno, não, ia pensar, forçaram a barra, que é um cara que fala, escuta conselhos de um cachorro morto dele, que clonou o cachorro morto.
Os roteiros são muito bons.
Em 4 cachorros diferentes.
Eu falo isso aqui, já falei várias vezes, assim, tudo que você vê hoje no mundo, por exemplo, o caso da Larissa Manoela, que o pai não tinha dinheiro pra pagar, tu fala assim, parece que foi um roteirista que mandou uma série pra Netflix, e na hora o cara falou, nem fudendo eu vou fazer isso, é muito ruim. Só que isso é a vida real. A vida real hoje são roteiros muito mal feitos. É muito mal feito.
Ou às vezes uma bad trip de ácido estranho, né?
Pode ser.
Um cogumelo que bateu errado.
Pode ser, mas tá muito bizarro. Ó, eu tenho que terminar, infelizmente. Eu gostei muito desse papo. Te convido pra voltar.
Não, enquanto estiver quente, eu não vou sair daqui. Vai acabar?
Você pode ficar aí no próximo.
E posso falar? Você acabou de terminar mais um projeto. O Achismo está chegando à última edição, senhoras e senhores. Esse é o último projeto do Achismo. Né? Juntamos nós dois aqui. Obviamente, esse é seu final.
Encerrou
do Achismo.
No ápice.
Semana que vem estarei na GNT com o meu projeto Cozinhando em Casa. Um projeto maravilhoso.
Como é que tá de vaga? Como é que tá de vaga?
Na GNT? Não dá.
Tá acabando aqui.
Manda o currículo.
É por aí. Ó. Na descrição do vídeo estão as redes sociais da Titi e também o Acessíveis. Onde que a galera encontra?
Ah, Acessíveis Cast. Entra lá no nosso Instagram, aproveita e segue também o Chilique, que é o programa que eu tenho com o Thiago Queiroz. Um pouquinho diferente, mas também dentro de assuntos muito contemporâneos. Afinal, a gente fala sobre parentalidade, já que nossos baixinhos viraram grandinhos e tem muita gente aí se reproduzindo. A gente fala de parentalidade, que na verdade deveria ser um assunto de todo mundo, né? Porque é um assunto da sociedade.
Que é o assunto que a gente mais fala.
É.
Hoje a gente falou de bastidor, porque eu acho interessante esse lugar, assim. Mas o papo que a gente bate muito é sobre filhos. Filho, é muito engraçado. O que juntou eu e a Titi Milho foi filho.
Mas não é um filho que a gente fez, gente, pelo amor de Deus, Deus o livre.
É, do Gera de
Na Lê. Verdade, pessoal, lá. É um filho nosso, em breve vocês vão ver no Alfinetei. Um abraço, tchau, tchau.